Noticiário.
Namíbia fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namíbia fala a verdade, edição de segunda-feira, 14 de agosto do ano 2023. És os títulos. Técnicos de registros e notariado em greve exigem melhores salários e condições de trabalho.
Com as melhores condições de trabalho, meio de serviço.
Governador da Huila, Nuno Mahap, prioriza a saúde preventiva na província.
Vamos evitar fazer a saúde curativa, mas sim a preventiva.
Proteção e valorização dos monumentos históricos da cidade é tarefa de todos, diz Bispo da Diocese do Namíbia.
Preservar os monumentos, todos os aspectos, para proteger a cidade.
Situação da segurança pública e de saúde na província do Namíbia, debatida no Jango de Informação no MPLA local.
Controlamos de forma funcional 117 unidades sanitárias.
SIC no Namíbia aperta cerco a fuga ao fisco aos exportadores de mármores e granito junto da AGT.
O Estado angolano, por causa dessa empresa, teve uma perca de 6 milhões de dólares norte-americanos.
Somos a Rádio Online, Namíbia Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, com produção de Ismael Pena, edição e apresentação de Fonseca Ching. Hoje, a partir da cidade capital angolana, este jornal conta com os apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O Partido dos Camaradas na província do Namíbia debateu na semana finda a situação da segurança pública e de saúde na província. O Jango de Informação decorreu no Comitê Provincial do Partido dos Camaradas e nele participaram militantes, amigos, simpatizantes do partido em MPLA. Pedro Ferreira Miguel Coríntios, diretor do Gabinete Provincial da Saúde, falou do setor que dirige na província.
A nível da província do Namíbia, em toda a sua extensão, controlamos de forma funcional 117 unidades sanitárias. Destes, 3 hospitais provinciais, 5 hospitais municipais, 20 centros de saúde e 89 postos de saúde. Contamos com um depósito de medicamentos e equipamentos. E este quadro, e até neste momento, com o recente enquadramento de novos quadros, é assegurado por 2.957 funcionários. A rede sanitária por município, aqui podemos compreender que o município de Moçambique, dada a sua densidade populacional, traz consigo o maior número de unidades sanitárias, com 40, e o município do Tomboa é o município com menos unidades sanitárias. Esse quadro ainda poderá alterar dentro de menos tempo, face à conclusão, já na reta final, ou de apetrechamento, de 2 novas unidades sanitárias, nomeadamente o novo Hospital Municipal de Moçambique e o Centro de Saúde na Comuna da Lucira, também no município de Moçambique.
A situação da segurança pública na província do Namíbia foi apresentada pelo segundo comandante da Polícia Nacional no Namíbia, o subcomissário Fernando António, em representação do delegado do interior, o comissário Timóteo Hilário.
Para dizer que a situação de segurança pública na província, no mês de referência, foi considerada de relativa estabilidade. Isso dar destaque aqui a um ato de motim e desordem pública na localidade do Baba, que muitos dos presentes se calhar terão tomado conhecimento, protagonizado por alguns cidadãos residentes naquela localidade, que em reação a uma ação praticada por efetivos nossos de polícia, consubstanciado numa ofensa à integridade física de 2 cidadãos, naturalmente protagonizaram atos também não recomendáveis, criando situação de motim, de desordem e que culminou com a destruição total do posto ou da esquadra de polícia. Isso criou alguma instabilidade no mês de julho. Uma outra ocorrência que não podíamos também deixar de parte, isso no domínio da sinistralidade, que também criou a relativa estabilidade na segurança pública, é o acidente que consubstanciou-se numa colisão entre 2 veículos, uma delas é uma viatura nossa orgânica, e ato contínuo acabou por atropelar mortalmente uma cidadã. A cidadã exercia sua atividade de forma livre, natural, na via pública. Naturalmente, foram dois factos que aqui é destacar e que criou alguma fricções do ponto de vista, faço o termo, do ponto de vista da estabilidade na segurança pública.
Dom Dionísio Isilenapo, bispo da Diocese do Namibe, na recente homilia em alusão aos 174 anos, comemorado a 4 de agosto, data dedicada à cidade capital do Namibe, disse que é papel de todos os munícipes a preservação dos monumentos históricos.
Preservar os monumentos, todos os aspectos para proteger a cidade. A vandalização dos cemitérios, que é um outro problema. A vandalização dos cemitérios, que é outro problema que Namibe conhece muito bem. Pensemos a cidade. Convido a todos a amar a cidade. Amai-a, entregai-vos a ela, no bom sentido, para que sejamos diferentes tipos. Disseram-me alguns em Luanda, confusão, mas não é tanto como noutras partes. Eu terei comigo um ministro, que só diz, vamos transferir talvez alguns projetos turísticos lá onde estão, para cá, que há mais serenidade. Isso só assim, trazer e ficar só assim. Onde gente amorfa, tacanha, não se mexe, não se entrega, não faz. Como é que fica depois os projetos? Como é que fica? Porque quem faz a cidade não é o administrador. Ele é administra, como bem diz, o termo diz. São os cidadãos. E onde estão os cidadãos que amam a cidade?
Bispo do Namibe quer maior envolvimento dos cidadãos na preservação dos monumentos históricos na província. Nuno Marrape, governador da província da Huila, durante o encontro com o Presidente da República, João Lourenço, na cidade de Lubango, pediu mais apoios para inverter o atual quadro degradante que se vive na província, que dirige sobretudo no setor da saúde.
Entendemos que a saúde e a educação devem ser parceiros que devem andar juntos. Se tivermos uma educação adequada, nós teremos uma saúde facilitada, porque vamos evitar fazer a saúde curativa, mas sim a preventiva.
O governante apresentou também os problemas da comunidade que debatem-se com a falta de água.
A água é vida, como é dito, mas é um ponto de estrangulamento na província da Huila. Ele é um ponto de estrangulamento não só naqueles municípios que têm o problema de seca, mas ele é um ponto de estrangulamento nos quatro cantos da província da Huila. Nós somos mais de 1,5 milhão de habitantes na cidade de Lubango. O déficit de água na cidade de Lubango ronda os 42%. Isto traz uma tarefa gigantesca. Teve caso o ministro da Energia e Água, fizemos uma escutação no âmbito da seca e mais captações de água para serem aproveitadas na cidade de Lubango, mas também entendemos, excelência, que é importante termos a noção que estamos a sugar o aquífero, que ele não é renovável, mas temos que ter a ideia de aproveitar as águas superficiais. Significa dizer que esta província já precisa de uma estação de tratamento de água. Enquanto não temos recursos financeiros para ir buscar a água onde ela está, que está a 180 km, temos noção do custo. O rio mais próximo é o rio Cunene, que se encontra na Matala, para poder bombear não só o Lubango. Se ele bombear para o Kipungo, o Lubango, aproveita a própria Cacula, criamos canais de irrigação, porque é ali onde está a população que eu acredito que mais trabalha neste país, está neste corredor. Por isso, Presidente da República, a água constitui um grande problema para todos nós.
Os cidadãos na cidade capital do Namibe foram surpreendidos na manhã de segunda-feira, 14 de agosto de 2023, com a greve dos técnicos dos serviços de registros e notariais e paralisaram os serviços naquela instituição pública. O repórter comunitário Lloyd Espera completa a informação.
Viva! Viva!
Foi assim que tudo começou na manhã desta segunda-feira, a greve dos técnicos do cartório e notariado na cidade capital do Namibe, que terá duração de 8 dias e visa essencialmente exigir do governo angolano salários dignos e condições de trabalho, segundo Mário Maio, porta-voz da referida greve no Namibe.
Estamos a fazer referência aqui àquilo que é, sim senhor, o aumento salarial. A princípio estamos a debater com as melhores condições de trabalho, que falamos em infraestruturas, meios de serviço, meios de transporte, o seguro de saúde, a uniformização daquilo que são os emolumentos que a gente tem produzido. Estamos a falar também do aprovamento e publicação do Estatuto Remuneratório dos Oficiais de Justiça, entre outros pontos ali alegados na nossa...
Em seu turno, Joaquim Teixeira, do Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça, disse nada lhes impede para a efetivação da greve, segundo noticiou a Rádio Despertar.
A greve, até exato momento, ela vai ser efetivada. Nada nos impede de aparar, muito embora tenha saído um documento ontem por parte do Ministério dizendo que a nossa declaração de greve está invada de erros e vícios, ainda assim continuamos com a greve. Nós temos como nos defender e vamos nos defender, assim como o Ministério pede.
O governo da província do Namibe perdeu nos últimos dias mais de 6 milhões de dólares americanos nos cofres do Estado mediante falsas declarações do peso de mármore e granito junto da AGT. Os blocos de granito e mármores apreendidos, que tinham como destino a República Popular da China, encontram-se retidos no porto do Namibe, segundo a reportagem da Voz da América, apresentada pelo jornalista Armando Chicoca.
O Estado angolano perdeu mais de 6 milhões de dólares americanos nos últimos dias por esquemas e falsas declarações na exportação de mármores e granito junto à AGT Namibe. O intendente José Lolina, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Namibe, que revelou a informação à Voz da América
que a exportação de pedras de granitos efetuados a partir do porto do Namibe por algumas empresas, essas empresas não têm declarado as suas tonelagens que são exportadas para o exterior do país com exatidão. É nesta senda que, em torno desta denúncia, o Serviço de Investigação Criminal realizou várias diligências que culminou na comprovação em como a empresa denominada Rupfil e Filhos Limitada declarou a AGT para efeito de emissão de fatura apenas 13 mil toneladas e 1.000 blocos de granito, enquanto que esta mesma empresa deveria declarar 26 mil toneladas, o que corresponde a uma declaração de apenas 50%. O Estado angolano, por causa dessa empresa, teve uma perca de 6 milhões de dólares norte-americano. Tendo em conta a esta situação e dos documentos probatórios em posse do Serviço de Investigação Criminal, indo naquilo que é obediência ao despacho da PGR a nível da província do Namibe, foram essas mercadorias apreendidas e os responsáveis da referida empresa, Rupfil Filhos Limitada, foram estes constituídos, arguídos.
Outras duas empresas, também exportadoras de mármores e granito no sul de Angola, com passagem pelo porto comercial do Namibe, estão sob investigação do SIC local.
Dizer ainda que para nós o SIC o trabalho não para, as investigações vão continuar, serão aferidos outros processos de exportação para saber as condições que os nossos recursos têm saído para fora. Temos mais duas que estão sobre investigação, que estão ligados a esse esquema fraudulento de declarações falsas de mercadoria que tem sido exportado para fora do país. Então, mas nesse momento não vamos divulgar, tendo em conta o segredo de justiça, mas nos próximos tempos, tão logo tivemos a certeza de que esses também estão envolvidos, veremos aqui ao público para novamente também dar a conhecer.
Nazaré Neto, presidente do Conselho de Administração do Porto do Namibe.
Está no segredo da justiça, não posso me pronunciar. Nós fizemos a nossa parte e agora vamos aguardar pelo resultado das investigações que estão em curso.
Mas de onde vinham as pedras de mármore?
De Angola. Daqui, da região sul do nosso país, que é rica em mármore, é rica em minério, o país é rico.
E com esta notícia, eu colocamos ponto final. Namibe fala a verdade, a verdade dói, mas liberta. Eu sou o Fonseca Jink. Aquele abraço, estamos juntos.
Acabamos de apresentar o noticiário Namibe fala a verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.